ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite. 6 horas no horário de Brasília. Está começando no Mundo da Bola para todo o país pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho e a produção executiva do Luiz Ferreira. E a gente começa o programa em clima olímpico.
Momento estádio.
Vamos até Paris, dia movimentado no esporte. E a Verônica Dalcanal está por lá nas Olimpíadas. Boa noite, Verônica.
Boa noite, André. Boa noite para todo mundo que está acompanhando aí o No Mundo da Bola da Rádio Nacional. Hoje o dia foi muito quente aqui em Paris. A gente acompanhou as lutas, das primeiras duas lutas da Rafaela Silva. A gente estava na arena acompanhando, mas até ali a gente foi pé quente. Ela venceu, mas as duas últimas lutas dela ela perdeu. Perdeu a semifinal, depois perdeu também a disputa da medalha de bronze. Hoje a gente esteve na Casa do Brasil, aqui na Casa Brasil, que fica no Parque Lavillette, a Parque das Nações. Hoje tem aí casas dedicadas a países de todo mundo, cada uma mostrando a sua cultura e tal. E hoje a Raíssa Leal esteve aqui na Casa Brasil, ela falou um pouquinho com a gente perguntou para ela quais são os planos da Raíssa, a Raíssa que foi medalhista de bronze ontem no skate street feminino e que conquistou aí um recorde. A Raíssa é a primeira atleta, a atleta mais nova a conquistar medalhas em duas edições de Olimpíadas, o bronze aqui em Paris e a prata em Tóquio. Vamos ouvir ela ali, a Raíssa.
Olha, eu me vejo... na verdade, eu nunca pensei nisso, assim, mesmo de verdade, sabe? Eu sempre penso em viver o agora. Óbvio, eu quero muito estar nas próximas Olimpíadas, quero muito continuar fazendo história pro Brasil junto com muitas skatistas. E essa é a minha meta, eu quero continuar fazendo história. E é isso.
Aí, portanto, a Raíssa Leal, que realmente fez uma bela competição, ficando com a terceira posição, bronze. É, no masculino, o Brasil não conseguiu medalha, hein, Verônica?
É isso aí, no masculino, o skate hoje, a gente até chegou aí às finais, né? A gente teve o Kelvin... O nome dele é difícil, gente. O Kelvin não conseguiu, ficou em sexto lugar. E aí a gente realmente não medalhou hoje também. A gente teve uma vitória bacana, importante, aí da seleção feminina de vôlei. Além disso, a gente... Perdão, gente, aqui tá... A gente tá no meio da rua aqui, tá se organizando ainda, porque a gente ainda vai entrar ao vivo também na TV Brasil. No tênis, eu tenho outras novidades. No tênis, aqui em Roland Garros, a Bia Haddad e a Luísa Stefani avançaram nas duplas femininas. A dupla também do Thiago Monteiro, do Thiago Wilde, também avançou nas duplas masculinas de tênis. No boxe, a Bia Haddad venceu na estreia, está nas quartas. Já a Abner Teixeira deixou hoje as Olimpíadas, nas oitavas, também no boxe. A vitória da seleção feminina, que eu falei para vocês, de vôlei contra o Quênia, por 3-7-0. E a gente, e aí, como eu falei, a gente acompanhou a Rafaela Silva, que infelizmente não ganhou a medalha. A gente tinha muita confiança aí nessa possibilidade da Rafaela. Ela estava muito triste no final, depois da luta que ela perdeu a medalha de bronze. Ela chorou muito, pediu desculpas, mas imagina, a Rafaela é sempre uma atleta com muita garra, com muita força. A gente é que agradece aí a dedicação da Rafaela pro esporte brasileiro. A gente só felicita ela pelo trabalho, né?
Com certeza. Valeu, Verônica. Bom trabalho por aí, hein?
Tchau, tchau, André. Tchau, tchau, todo mundo.
Valeu, um abraço pra você. E o Wagner Gomes, nosso professor, analisa a vitória do Brasil sobre o Quênia, 3-0 no vôlei feminino. E aí, professor?
André, o Brasil começou no vôlei feminino a sua caminhada em busca de mais uma medalha olímpica. O primeiro jogo do Brasil foi contra uma equipe que não é muito conhecida no cenário internacional, que é o Quênia, o que dificultou um pouco a leitura do jogo a princípio. Mas a supremacia da equipe brasileira era muito grande e venceu por 3-0, 25-14, 25-13 e 25-12. Embora o Brasil estivesse jogando com uma equipe inferior, o que eu gostei foi da seriedade com que a equipe brasileira se portou durante todo o jogo. Uma equipe focada, buscando o resultado, porque os pontos average e sets average também vão influenciar mais à frente numa classificação. Então é importante vencer e vencer bem. Foi o que o Brasil fez. Estava com um bloqueio bastante consistente. O que me chamou a atenção também foi a Macris entrar como levantadora, porque a Roberta foi titular durante toda a Liga das Nações. Eu acredito que o José Roberto esteja querendo dar um pouco mais de ritmo para a Macris, o que é importante para que ela e Roberta estejam em condições de levar os jogos de uma maneira bastante efetiva. O Brasil estava muito bem postado no bloqueio, o ataque também bastante positivo, um saque forte com uma presença boa, Macris fez ace. Enfim, o Brasil está iniciando bem, mas vai pegar pela frente duas equipes muito difíceis, que é no dia 1º, o próximo jogo, às 8 horas da manhã, no horário de Brasília, contra o Japão. E depois pega no dia 4 a Polônia. São duas equipes que o Brasil já perdeu. Jogar contra o Japão precisa de muita concentração e de velocidade no jogo. Prestar muita atenção porque elas trabalham muito bem na defesa. Então vamos ver como é que o Brasil progride aí nos próximos jogos, para ver se nós teremos realmente mais uma medalha olímpica no peito das jogadoras brasileiras de voleibol. Tá certo, André? Um grande abraço.
Valeu, Wagner. Um abraço para você também. E o surf, hein? Luiz Ferreira tá chegando. Boa noite, Luiz.
Eu só tenho a dizer boa noite, André, Luciana, Rodrigo, meu querido Barrucho na mesa. Eu só queria dizer que coxinha é melhor que sushi. Porque a vingança veio e a vingança veio a cavalo.
Pra mas ó, tá... precisamos vingar um pouquinho mais então, hein?
Vingar um pouquinho mais. Então, o que tá acontecendo? Nas redes sociais, todo mundo, poxa, a gente só vai disputar qualquer modalidade olímpica contra o Japão e a gente perde. Se o Japão, se o pagode virar modalidade olímpica, a gente perde pro Japão. Então tá uma confusão danada. Mas hoje, finalmente o troco veio. Por que eu tô dizendo que o troco veio? Em 2020, em Tóquio 2020, Tóquio 2020 disputado em 2021 por conta da pandemia do novo coronavírus, o Gabriel Medina foi eliminado da disputa do surf pelo Canoa Igarashi. Aí o pessoal fez um monte de piada com Canoa. E hoje o troco veio com juros e correção monetária, uma vitória por 17,40 a 7,04. Com direito a um tubo maravilhoso que ganhou uma nota 9,9. Mas depois a gente fala disso.
Merecia até um 10.
Merecia, tanto que o Medina fez até aquele gesto de 10. É uma foto que já tomou conta das redes sociais todinhas. Vamos ouvir o Gabriel Medina falando sobre as competições em Tóquio, sobre essa classificação para as quartas de final da disputa do surf.
É um sonho competir as Olimpíadas nessas condições, assim. Eu nunca imaginei que a gente estaria mostrando para o mundo, né, esse tipo de surf, porque não é sempre que a gente pega condições assim. Então, estou vivendo um sonho hoje. Fico feliz de ter a oportunidade de estar aqui representando o meu país e deu tudo certo, né?
Deu tudo certo, o troco veio em cima da Canoa, que acabou virando, a Canoa Igarashi acabou virando. Agora, sobre essa nota 9.9, um tubo maravilhoso, o Medina até deu um salto. Para quem quiser, dá uma busca nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, você ouvinte da Rádio Nacional, dá uma olhada, busca a foto, Gabriel Medina tubo, bota na busca. Irmão, parece inteligência artificial, mas não é. Ele alinhado com a prancha em cima da onda, pedindo um 10. E ainda apontando para você uma coisa das fotos mais bacanas que eu vi do esporte nesses últimos meses. Gabriel Medina, não era nota para mim para 10, mas esse 9.9 aí?
Foi quase 9,90. Para mim eu senti que foi um 10, né? Eu já fiz 10 aqui. Mas é isso, foi num detalhe. 9,90 não tem como reclamar também.
9,90 não tem como reclamar. E o Gabriel Medina vai enfrentar o João Chianca, que eliminou o marroquino Bucaim Hansi agora há pouco na sexta bateria da terceira rodada. Vamos ter duelo brasileiro nas quartas de final. Infelizmente, Felipe Toledo acabou sendo eliminado pelo japonês. Aí
tá vendo? Tô te falando.
O Hell Inaba. pontuação pequena, 6-2.46, mas o Brasil ainda está com muita chance de medalha. Daqui a pouco, é horário de Brasília, tá, gente? A partir das 21h48, a Tatiana Weston Webb entra na água para enfrentar a Kathleen Simmers. E a gente vai ter também o duelo brasileiro.
9h48, horário de Brasília?
9h48, horário de Brasília.
Que loucura,
a prova, essas provas estão sendo disputadas lá no Tahiti.
É verdade.
E na terceira rodada, a bateria, a sexta em duelo brasileiro, a Luana Silva enfrenta a Tainá Rinkel, André Marques. Se Deus quiser, o time Brasil vai dar onda, que nem o Luciano Zogabe, e vai trazer medalha pra gente.
Tomara que assim seja. Estamos querendo uma medalha de ouro, por enquanto não veio, mas está só no começo dos Jogos Olímpicos. Certamente ela virá. 6h10, horário de Brasília.
Bola laranja.
Amanhã o Brasil tem um jogo dificílimo contra o campeão do mundo. E o Igor Santos está chegando. Boa noite, Igor.
Fala, André, tudo bem? Chegando aqui pela primeira vez com bola laranja, depois do início do basquete nos Jogos de Paris. No sábado começou a chave masculina e ontem a feminina. Hoje tivemos alguns jogos ainda pelo torneio das mulheres, com destaque para a vitória da França sobre o Canadá por 75-54, em que as donas da casa sofreram apenas 2 pontos no segundo quarto. 2! Incrível, né? Bom, o Brasil só está presente no torneio masculino. A estreia com derrota para a França no sábado, por 78-66, foi meio que dentro do esperado. A França tinha o melhor jogador em quadra, a equipe mais experiente internacionalmente, era dona da casa, enfim. O começo do jogo foi muito bom, mas as adversidades enfrentadas no terceiro quarto mostraram o tipo de desafio que a seleção vai enfrentar. Amanhã, às 16h, vem o que eu acho que será o jogo mais difícil da primeira fase. A Alemanha, campeã mundial, não é montada para depender excessivamente de ninguém, e esses são os times mais perigosos. Mas, como eu tenho falado desde o começo, o que vier para o Brasil é lucro. Fazer bons jogos já é um bom papel. Claro que todos queremos ganhar do Japão na última rodada, para se classificar como um dos 2 melhores terceiros colocados. Ainda mais depois de como o Japão tem sido uma pedra no nosso sapato em Paris. Mas é jogo a jogo. Ainda falando do torneio masculino, um dado curioso no duelo entre Estados Unidos e Sérvia ontem. Os Estados Unidos venceram bem, por 26 pontos de diferença. Mas durante os quase 31 minutos em que o Nikola Jokic esteve em quadra, as duas seleções marcaram rigorosamente a mesma quantidade de pontos. Os 26 de diferença foram todos construídos nos pouco mais de 9 minutos que o pivô, atual MVP da NBA, não atuou. Impressionante, né? É isso, André. Um abraço e até a próxima.
Valeu, querido Igor Santos. Ô, Luciana, você também está acostumada com basquete, né? Acompanha bastante. Mas jogar contra o campeão do mundo, contra a Alemanha, é um jogo duríssimo, hein, Luciana?
Muito boa noite, André. Boa noite. Todos os ouvintes aqui do Mundo da Bola, é realmente, né? E o Brasil que fez uma estreia com o primeiro quarto muito bom, né? Excelente, né? Eu diria. No segundo quarto foi perdendo um pouco a força, né? Até acabar cedendo também a vitória. E agora tem pela frente mais um adversário muito difícil, né? Muito duro. Mas é aquilo, né? Assim, acho que o Brasil tá fazendo bonito no basquete. Estamos voltando, né, com o nosso basquete para os Jogos Olímpicos. E quem sabe, né? Quem sabe a gente possa aí beliscar alguma coisa. Fiquei feliz com o que vi no primeiro jogo. Faltou um pouquinho, né, de sustentar um pouco mais. Mas quem sabe agora para a segunda partida a gente possa ter uma melhora.
Com certeza. Tomara que isso aconteça mesmo. Seleção Brasileira de Basquete é uma equipe bem forte, né? Acho que dá para a gente tentar alguma coisa. São 6h13 no horário de Brasília. Bom, falando de futebol brasileiro, tá na hora do o melhor da rodada.
O melhor da rodada.
Vou começar com o Rodrigo Campos, que ainda não falou. Boa noite, Rodrigo. Quem foi o melhor da rodada?
Salve, grande André Marques. Tudo bem? Um abraço a você e aos amigos ligados em No Mundo da Bola. Olha, foi uma rodada que eu não vi nada do outro mundo, quem se destacasse tanto assim, mas exatamente por isso eu vou colocar como melhor da rodada quem nesta rodada assumiu a liderança, no caso o Flamengo. que não fez uma grande partida. Eu estive aqui na Nacional acompanhando esse jogo com o Maurício Costa e com a Brenda Balbi. O Flamengo jogou o suficiente para vencer, mas com aquela impressão de que se tivesse pisado um pouco mais no acelerador, teria até conseguido um placar mais elástico diante de uma limitada equipe do Atlético Goianiense. Como reassumiu a liderança? Graças ao a vitória do Flamengo e ao vacilo do Botafogo, para mim o Flamengo melhor da rodada.
Pro Rodrigo, o melhor da rodada é o Flamengo. E para você, Luciana?
Para mim também. Acho que o Flamengo voltou. A gente falava aqui na sexta-feira, né, da importância desses jogos, né? O Flamengo, o Botafogo teria a possibilidade de se garantir ali na liderança, porque os confrontos diretos de Palmeiras e Flamengo eram contra o Z4, mas acabaram que os dois tropeçaram, e o Flamengo dessa vez soube aproveitando também o jogo dentro do Maracanã, com a sua torcida comparecendo em peso. E o Pedro, né, mais uma vez marcando também. E também um destaque para o Arrascaeta, né, que desde que voltou aí da Copa América, são 2 gols, 2 assistências, e ele se tornando agora o segundo estrangeiro com mais gols no Campeonato Brasileiro também. Então, para mim, o Flamengo foi aí o melhor da rodada.
6:16.
O que vem por aí?
Vem por aí a Copa do Brasil, e amanhã tem futebol na Rádio Nacional, amanhã tem Botafogo e Bahia. Estaremos juntos por aqui, a bola rola a partir das 9:30 da noite. O Rodrigo Ricardo traz os detalhes. Boa noite, Rodrigo.
Salve, André Marques e amigos do No Mundo da Bola. O primeiro duelo de Botafogo e Bahia pelas oitavas de final da Copa do Brasil começa nesta terça-feira, no estádio Nilton Santos. As duas equipes nunca conquistaram a competição. Vice-líder do Brasileirão, o Glorioso vem de derrota por 3-0 para o Cruzeiro, dentro do Nilton. O técnico português Arthur Jorge nega que exista time misto e afirma que os alvinegros querem conquistar tudo o que disputam.
Sobre a questão da equipa, isso para mim não existe. No Botafogo não existe times mistos, não é? Não existe, porque nós preparamos cada um dos jogos em função daquilo que é as condições e a condição do jogador. Preparamos cada jogo em função daquilo que é o adversário também. E nesta altura nós priorizamos tudo aquilo que é competição. Campeonato, Copa e Libertadores. E temos e sabemos que temos muito destes sacrifícios para poder estar capazes de dar resposta.
O Botafogo acertou mais um reforço, o meia francês Mohamed El Arouche. O jogador vem do Lyon, clube que também pertence ao norte-americano John Textor. Já o Bahia vem de empate em 1-1 contra o Internacional, dentro da Arena Fonte Nova. O time do técnico Rogério Ceni não ganha 4 jogos e caiu para a 7ª posição do Brasileirão.
Esses caras trouxeram a gente até aqui. Esse grupo é o que vai estar até o final do ano. E nós temos que dar a volta por cima o mais rápido possível. Mentalmente estar fortalecido, tentar a cada jogo, nós temos que tentar. Qual o objetivo? O objetivo é vencer o próximo jogo. O objetivo é tentar enfrentar um Botafogo, que é um jogo difícil, que também tem, que todos têm as suas lesões e tudo.
A Rádio Nacional transmite Botafogo e Bahia nesta terça-feira, a partir das 9:15 da noite. A narração é de André Marques, os comentários de Bruno Mendes e a reportagem será minha, Rodrigo Ricardo. Valeu!
Valeu. O Luciano Azogaib, tem favorito esse Botafogo e Bahia no Nilton Santos?
Bom, favorito eu não digo que tenha, né? Mas o Botafogo precisa dessa vitória em casa. É um jogo muito importante aí pro Botafogo. As duas equipes, né? O Botafogo vinha muito bem até esse tropeço. Resta saber o quanto isso vai ser sentido,
tava,
né?
Tava com o time muito mexido contra o Cruzeiro.
Ainda, né? Assim, né? Mas mesmo assim, um 3-0, né? E o Bahia, que começou super bem, agora a gente vê que não tá conseguindo também se sustentar, tá, né? Caiu bastante aí a sua produção. Então é um jogo pro Botafogo sair na frente, né? Mas a equipe do Bahia também é uma equipe muito forte e certamente também vai querer investir aí nas Copas para poder fazer um dinheiro, né?
Ô Rodrigo, sem o Júnior Santos e o Eduardo, a situação ficou muito diferente para o Botafogo?
Sem o Júnior Santos, sem o Eduardo e com o Textor falando um monte de insanidade. Esse que é o problema também. Botafogo parece que é exagero a gente falar, tá desestabilizado. Desestabilizado ele ficou no ano passado. Pode até ficar a partir de agora. Até porque esse jogo contra o Cruzeiro, André, o Botafogo ainda criou algumas oportunidades. O Cássio voltou a ser o Cássio que a torcida do Corinthians tanto idolatrava. Eu até ouvi um pedaço da transmissão onde você falou como é que o Corinthians libera um cara como esse. E é realmente, o Cássio é diferenciado.
Fantástico.
Mas enfim, com o futebol que o Botafogo vem ganhando, eu não consigo ver favoritismo não. Vai ser um jogo complicado e o Bahia está deixando a desejar em relação ao Bahia que nós imaginávamos nesse momento na temporada.
E o que está rolando com o Palmeiras, hein? Começou a perder uma atrás da outra no final de semana, foi pro Vitória a derrota. E a Mariana Santos conta tudo. Boa noite, Mari.
Boa noite, André. Tudo bem? Pois é, se o torcedor palmeirense está muito triste com a derrota do Palmeiras pro Vitória, quem tá ainda mais triste e bravo, viu, é o técnico Abel Ferreira. Segundo informações de alguns colegas jornalistas, o técnico não teve um clima nada amistoso dentro do vestiário do Palmeiras no Allianz Parque após essa derrota pro Vitória. E ela foi motivada por vários fatores, viu? A gente vai falar um pouquinho de cada um deles, viu? Essa era considerada uma derrota inadmissível pro Palmeiras, né? Principalmente pensando as ambições do time no campeonato, que quer, claro, né, ser campeão mais uma vez, lembrando o Palmeiras é o atual campeão do Brasileirão. O fim da invencibilidade jogando no Allianz Parque também foi o motivo. O Vitória deu fim a uma invencibilidade de mais de 9 meses do Palmeiras em casa e a última derrota do Alviverde em seu estádio tinha sido em 19 de outubro do ano passado, quando perdeu para o Atlético Mineiro por 2-0. Então faz um tempo que o Palmeiras não perdia dentro de sua casa. Vale lembrar que as derrotas que o Palmeiras teve no ano também foram na Arena Barueri, quando o Allianz Parque estava sendo usado para shows e eventos. O Palmeiras acabou sim perdendo, mas não era em casa dentro do Allianz Parque, né? E sim no estádio alternativo que o time usa. Então, essas são apenas algumas, né, das ideias que Abel Ferreira teve, né, no vestiário, conversou com alguns jogadores. Ele chegou até a falar em entrevista coletiva, né, sobre a bronca que deu nos jogadores, né, e pediu mais vontade. Segundo as informações que a gente tem, ele chegou a falar diretamente com Gabriel Menino e com Richard Rios, jogadores do meio campo, né, e também elogiou a boa postura dos jovens jogadores que entraram durante a partida. Então, realmente, ele ficou na bronca mais com o meio campo, né, e essa vitória... Essa vitória, né, que saiu das mãos do Palmeiras, né, essa vitória do Vitória realmente foi muito ruim pro Palmeiras, que queria descansar o time visando o jogo contra o Flamengo, né, pela Copa do Brasil. Então Abel chegou a poupar alguns titulares e achava que os titulares dariam conta, né, principalmente pela situação do Vitória na tabela de classificação, mas não foi suficiente e o time de Abel perdeu. O técnico até falou, né, um pouco mais exaltado sobre essa derrota, falou da consequência, né, de perder um jogo desse em casa, principalmente um jogo que tinha 3 pontos, e até falou que o Palmeiras vive sim um mau momento, mas que esse mau momento só vai passar quando voltar a vencer. Então essa é a mentalidade do treinador do Palmeiras, que se prepara agora para enfrentar o Flamengo, também pela Copa do Brasil, né, e depois volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro. Então é isso, Verdão numa pequena crise, se assim a gente pode dizer, André. Olha, tem time que queria estar nessa situação, hein, a gente fala de crise, mas do lado dos rivais aí do Palmeiras, o Palmeiras é a melhor situação, né, com o melhor elenco, com o técnico já conhecido das equipes, então pode ter certeza que algum dos rivais aí queriam estar nesse momento do Palmeiras. E é isso, André. Uma boa noite e até mais.
Boa noite, Mário. Ô, Rodrigo, se ganhar do Flamengo, a crise passa.
Aí é certo. Agora, assim como não vai ser fácil para o Flamengo, não vai ser fácil para o Palmeiras. Duas das melhores equipes do Brasil que, para mim, não vêm jogando 50% do que podem jogar. Agora, num jogo como esse, numa competição mata-mata, isso tudo é esquecido. As atuações irregulares em jogos válidos pelo brasileiro vão para o espaço, porque ali, meu amigo, vale vaga na próxima fase, vale muita grana essa Copa do Brasil e tem tudo para ser um jogão. Agora é isso que você falou, Palmeiras ganhou, um abraço, tudo vai ser esquecido.
Agora, uma curiosidade, né? O Palmeiras no Campeonato Brasileiro costuma jogar após Flamengo e Botafogo. Se você pegar as rodadas anteriores, os jogos do Palmeiras têm sido após os jogos do Flamengo e do Botafogo. Mas nessa semana, em que vamos ter o confronto direto aí na Copa do Brasil, curiosamente o Palmeiras jogou antes, vai ter um dia a mais de descanso, né, para enfrentar o Flamengo na quarta-feira. O Flamengo jogou ontem, o Palmeiras jogou no sábado. E então, nessa semana, curiosamente, o Palmeiras jogou antes, né?
Mas ainda está dentro da normalidade do descanso, né? Domingo e quarta.
É, mas é um dia a mais, né?
É, mas...
Eu deveria ser, cadê a igualdade?
O Palmeiras botou um time reserva, inteirinho reserva, né? O Flamengo não.
Sim, mas independente disso, ele vai ter de qualquer forma. Mesmo que os dois tivessem jogado com o time completo, ele teria um dia a mais de descanso que o seu rival. Então, o certo seria, já que vão jogar na quarta, os dois jogarem no mesmo dia. E não essa diferença,
entendeu? Final de semana que vem é a mesma coisa? O Palmeiras joga antes também? Aliás, joga...
Acho que é o confronto entre eles. Não, agora é...
É entre eles, né?
Não, esse próximo agora é... O Flamengo joga contra o São Paulo.
É no sábado. E o Palmeiras joga no domingo. Agora inverte pro segundo jogo. Então não tem tanta diferença assim.
É, mas
se olhar
é,
pra ver, né?
Pro primeiro, e pra Copa do Brasil lá, né? E pro quarta-feira. Eles. Eu não sei. Bom, vou olhar.
O Flamengo
olhar
joga
aqui.
Sábado e acho que
mas
o Palmeiras domingo.
De qualquer forma, eu achei isso curioso, porque eles vinham em todas as rodadas jogando antes. Jogando depois. Já jogando, sabendo do resultado, né?
Uhum.
Nessa rodada. Foi diferente.
Tá certo, Luciana. 6h25 e quarta-feira tem Atlético Goianiense e Vasco. E o Rodrigo Ricardo tá chegando.
André, depois de 4 vitórias consecutivas, o Vasco agora acumula 2 derrotas seguidas no Brasileirão. A última delas para o Grêmio, por 1-0, diante de muita chuva e do gramado encharcado da Arena Condá, em Chapecó, no interior de Santa Catarina. O gigante da colina agora foca na primeira partida pelas oitavas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense, no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. Quem avisa que a chave vai ser virada é o técnico do Vasco, Rafael Paiva.
Já tem que estar preparado para o jogo de quarta-feira. A respeito de Coutinho Paê, realmente é um jogo que eles não conseguem mostrar o potencial que eles têm, né? Apesar de tanto Coutinho quanto Paê terem conseguido, em alguns momentos, demonstrar o potencial que tem, mas a gente espera que nos próximos jogos aí a gente consiga desenvolver melhor nosso jogo.
Lanterna do Brasileirão, o Atlético Goianiense vem de derrota para o Flamengo por 2-0 no Maracanã. O time treinado por Wagner Mancini também prioriza agora a Copa do Brasil e sonha com dias melhores.
Sabe que nós temos dificuldades. Nós sabemos que o time precisa melhorar, para jogar melhor, né? Nós sabemos que individualmente os atletas têm, em alguns momentos, cometido alguns erros que são normais na partida, né? Que muitas vezes defensivamente a gente tem uma maneira de atuar, ofensivamente tem outra, e que nós não estamos tendo o equilíbrio necessário.
O atacante Janderson, titular do Dragão, não pode jogar contra o Vasco, porque já atuou pelo Ceará na Copa do Brasil. Por outro lado, o Atlético Goianiense vai ter o retorno de outros 5 jogadores que não atuaram contra o Flamengo porque estavam suspensos. Só lembrando que Atlético Goianiense e Vasco vai ter transmissão ao vivo da Rádio Nacional nesta quarta, a partir das 9h15 da noite. Valeu, André. Um abraço. Tchau, tchau.
Valeu, um abraço. Rodrigo Campos, um abraço. Até a próxima.
Forte abraço, André.
Luciana Zogaib, um abraço, Lu.
Valeu.
E a gente fecha o programa com o Gol Nacional. Amanhã tem mais, galera. Um abraço.
O Gol Nacional.
Vasco joga com o John. Cruzeiro aperta a saída de bola. Adianta suas linhas. Não faz aquela pressão, mas atrapalha muito. E tanto que recupera a bola. Barreal, que bolão de primeira. Lucas Silva ajeitou o corpo, não bateu. Preferiu a abertura para o William. O passe é bom na direita. Matheus Pereira. Cruzamento para a área. Barreal, golaço! Golaço! Camisa 21 mata o jogo no Nilton Santos. Jogada construída pela direita. Cruzamento do Matheus Pereira e o Baeal, equilibrado, posturado, ajeitou o corpo, encheu o pé canhoto com curva. Bola ainda bateu na trave esquerda, morreu no fundo do gol. Baeal, camisa 21. Mata o jogo Cruzeiro no Nilton Santos, agora no placar da Nacional. Cruzeiro 1, 2, 3. Botafogo 0. Rodrigo Campos.
O Flamengo vai vencendo 1-0, gol marcado pelo Pedro, resultado que deixa o Flamengo líder do Campeonato Brasileiro. Gerson dominou, avançou, intermediário de ataque pela esquerda, abriu os braços, espera a aproximação do companheiro, quem chega é Ayrton Lucas, domina pelo Flamengo, leva para o pé direito, demora-se demais, ainda ele pressionado pelo primeiro, pisa na bola, cai, pede a falta, e ela veio. Eric Pulgar domina pelo Flamengo, esticou Ayrton Lucas, a jogada é boa, dominou, Arrascaeta para corrigir, bateu, é festa!